Porque de um lado, anuncia-se a vinda do papão com a privatização da saúde. Do outro lado, anuncia-se a resolução de todos os problemas da saúde com a sua privatização, como se de magia se tratasse. Nós achamos mesmo que há um outro caminho, que é o caminho que nós estamos a percorrer, que é o caminho de investir nas USFs modelo A, que é o... Que é o caminho de investir nas USFs do modelo B, que é o caminho de cumprir o objetivo do programa de governo, que é garantir que teremos 80% da população coberta por USFs A, USFs modelo B. Temos neste momento 65%, estamos nesse caminho e é esse caminho que nós vamos percorrer. Dizer também que eu vim falar aqui de recordes, e recordes também associam ao SNS, porque o SNS todos os anos, e continua já este ano 2022, a bater recordes de atividade, de resposta, de proximidade às pessoas. E portanto, a mais necessidades da nossa população, está o SNS a responder com mais atividade. E é isso que continuaremos a fazer dentro do plano que temos e dentro do caminho que estamos a fazer. Obrigado.
Muito obrigado. Ainda sobre a mesma temática, tem de novo a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, veio-nos aqui dizer que o PS redescobriu a terceira via. Bem, quando o fez, aqui há uns anos atrás, foi quando criou no papel a possibilidade das USF modelo C, que é a privatização dos cuidados de saúde primários em Portugal. Ainda bem que ficaram no papel, nunca saíram do papel, mas esta redescoberta da terceira via veio-nos dizer que agora chegou para implementar essa privatização dos cuidados de saúde primário. E isso é que não é aceitável, porque quando nós vemos o SNS a bater recordes de pagamento a privados, estamos a destruir o seu futuro, estamos a destruir aquilo que as pessoas precisam de qualidade dos cuidados de saúde. E, Sr. Secretário de Estado, desse ponto de vista, é o velho sonho da direita. É por isso que eles não sabem dizer diferente. E não foram eles que inventaram as USFs tipo C, foi o Partido Socialista. E o que agora eles percebem é que está a porta aberta para elas serem implementadas. Porquê? Porque é essa a vontade do governo que, afinal, bate no peito para defender o SNS, mas depois, quando chega a hora da verdade, é o primeiro a abrir as portas para a sua privatização. E, Sr. Deputado André Ventura, termino com uma nota, porque eu tenho uma dificuldade quando ouço falar sobre saúde. É que não me consigo esquecer que grupos tão importantes do setor da saúde, como o Grupo Melo, o Grupo Champalimau, têm interesse na privatização do SNS, são também grandes contribuintes do Chega. E é por isso que quando ouço falar em privatização, eu sei que está a proteger alguns bolsos. São desses grupos, não são das pessoas, disse.
Muito obrigado. Passamos agora à apreciação do artigo 132-A e está inscrito o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, em 1994 tivemos uma manifestação na Ponte Sobre Tejo que marcou a nossa história. Em 1995, há 27 anos, a senhora, agora Ministra dos Assuntos Parlamentares, foi eleita deputada nesta Casa. Durante 27 anos, é também cúmplice das promessas consecutivas dos governos socialistas e do Partido Socialista, que coloca sempre que em cima das eleições a promessa de que vai construir a terceira ponte sobre o Tejo. Senhora Ministra, eu perguntava-lhe muito sinceramente como é que a senhora se sente depois de todas as promessas que fez durante o período eleitoral ao ver o Partido Socialista a chumbar a proposta do Chega por mera ideologia, por mera ideologia, e ao perceber como é que se sente ao ver diariamente horas e horas que as pessoas precisam de passar a ponte sobre Tejo, pagar para entrar em Lisboa, as portagens que os senhores não querem isentar em todo o país, continuam por uma cegueira ideológica só porque a proposta é do Chega, antes de ter 501 propostas chumbadas do que entrar em negociação convosco. Mas eu vou-lhe dizer, e para terminar, nos últimos dias, quando vejo a imagem de Cristiano Ronaldo e Messi a jogar, penso no Partido Socialista. Vocês realmente têm jogado xadrez nas costas dos portugueses. O povo um dia levanta-se e os peões vão saltar todos daqui para fora.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos presumir que a referência aos peões não significava referência aos seus colegas e vamos avançar para o artigo 134-A, sobre o qual se vai pronunciar em nome do PCP o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nos últimos dias é que muitos começaram a perceber melhor o que aí vem nos valores das portagens a partir de 1 de janeiro. E se nada for feito, o que aí vem serão aumentos brutais que podem ultrapassar os 10%. No caso das pontes sobre o Tejo, as portagens podem aumentar mais de 20 cêntimos por passagem nas viaturas ligeiras, podendo ultrapassar os 2 euros nos transportes pesados. Foi por causa das portagens que se realizou a grande luta de 1994. E tudo isto é particularmente escandaloso quando se registra que nos últimos 8 anos estas PPPs absorveram 9,1 mil milhões de euros de dinheiros públicos, além dos muitos mais milhares de milhões de euros que ficaram nas portagens pagas pelos utentes, pelas micro, pequenas e médias empresas, pelas populações que utilizam estas vias. Se um aumento de portagens de 10% é completamente inaceitável, não seria menos prolongar estas ruinosas PPPs por mais tempo em troca de um menor aumento este ano? A proposta do PCP é um teto máximo para travar a atualização dos valores das portagens de forma correspondente ao valor de 2022, bem como o resgate destas PPPs, pondo fim à sangria de recursos públicos que estas têm representado. Senhores deputados do PS, não insistam em sacrificar as populações e as empresas em nome das PPPs e dos seus consórcios. E sobre a terceira travessia do Tejo, que o PCP propôs neste orçamento, o que é preciso é avançar com o projeto deste e de muitos outros investimentos públicos. Não é de mais grupos de trabalho para atirar areia para os olhos das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, em nome do Bloco de Esquerda, vai intervir a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Há não muito tempo, António Costa prometeu ou disse que iria recusar o aumento de 10% nas portagens da Lusoponte, na Ponte 25 de Abril e na Vasta Gama. Nós queremos saber qual é a consequência dessa intervenção do Primeiro-Ministro. As portagens sobre o Rio Tejo são significativas e representativas do que as portagens significam para a população deste país. Um entrave à coesão territorial, um entrave ao desenvolvimento e um fator de desigualdade, desigualdade social e desigualdade territorial. Além disso, são um espólio à população deste país. Veja-se, e voltemos ao exemplo da Lusoponte, em que os contribuintes, além de pagarem para passar na ponte, porque não têm outra alternativa, porque os transportes públicos também não são alternativa, ainda pagam renegociação após renegociação todas as fatias de leão que ficam para o lado dos privados nas PPPs. No caso da Lusoponte, uma comissão de inquérito às PPP dizia que os contratos de renegociação já custaram aos contribuintes mais de 850 milhões de euros. Pois bem, em cima desses 850 milhões de euros, agora os contribuintes e os utilizadores terão de pagar mais 10% por cima do peso da portagem. São trabalhadores, são empresas que precisam deslocar para se trabalhar, para fazer a economia deste país crescer. E é nestes custos de produção, é nestes custos também de vida que o Governo devia pensar como é que pode limitar, sobretudo quando eles significam lucros milionários para as PPPs.
Obrigado. Para intervir sobre o mesmo tema, tenho agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A história política e da gestão da coisa pública em Portugal fala-nos e trouxe-nos duas realidades de parcerias público-privadas, na saúde e as rodoviárias. Se as rodoviárias, penso que consensual, são uma questão ruinosa, foram prejudiciais para aquilo que é o erário público, devido à forma como foram negociadas, implementadas pelo Partido Socialista, mas fica a ironia que essas continuam em funções e aquelas que funcionavam, que beneficiavam não só o erário público, mas beneficiavam as pessoas que foram aquelas que eram as da saúde, o Governo Socialista deu cabo delas. É a ironia com que os portugueses têm que viver daquilo que é a gestão socialista quando teve na cama, com a geringonça, e foi isto que fez a prejudicar os portugueses.
Mas vamos à proposta que o PCP hoje avoca e nos traz aqui. Na iniciativa liberal, desde que chegámos aqui ao Parlamento e apresentamos propostas, vem sempre com grande normalidade a pergunta: quanto custam as vossas propostas? E nós vivemos muito bem com isso. Vivemos muito bem quando nos perguntam quanto é que custam as nossas propostas. Portanto, a pergunta que fica aqui ao PCP, já que apresentam esta proposta, não só por causa das portagens, mas porque querem fazer o resgate das PPPs, porque é preciso encontrar uma solução, é quanto é que custará o resgate dessas PPPs. Muito obrigado.
Muito obrigado. Rumamos agora ao artigo 136-A e tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O PCP evocou a proposta que cria um regime especial de proteção da habitação das famílias com crédito à habitação. Mais uma vez, PS e os partidos de direita impediram a sua aprovação. Há agora a oportunidade de emendar a mão e de adotar soluções com a aprovação da nossa proposta, para evitar que as famílias entrem em cumprimento e para salvaguardar que nenhuma família fica sem a sua casa, face ao acelerado aumento das taxas Euribor, que tudo indica continuarão a aumentar, no momento em que os salários e as pensões perdem poder de compra todos os dias. Muitas famílias fazem contas à vida e não sabem como vão fazer para suportar os aumentos dos encargos com a habitação. Ao mesmo tempo que tudo aumenta, a alimentação, a eletricidade, o gás. Senhoras e senhores deputados, a questão que se coloca é de saber se há vontade política do Partido Socialista e dos partidos de direita em enfrentar os interesses da banca e de proteger as famílias, garantindo que nenhuma fica sem a sua casa, ou se mantém em subserviência aos interesses da banca, cujos lucros atingiram valores obscenos. Só nos primeiros 9 meses do ano, os principais bancos arrecadaram quase 2 mil milhões de euros de lucro, cerca de 7 milhões por dia. Para o PCP é muito claro. O nosso compromisso é com a proteção da habitação das famílias. Quem nos acompanha?
Muito obrigado. Sobre o mesmo tema, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento também os membros do Governo aqui presentes. A vocação que o PCP aqui nos traz dá-nos a oportunidade de falarmos de facto de um problema bastante relevante, sobretudo não só para as famílias que se vêem abraços com a inflação, mas também para os mais jovens. E não só neste debate, mas também nas votações que vamos ter entre hoje e amanhã, é essencial a oportunidade de podermos votar propostas como as que o PAN apresenta, seja para a possibilidade de deduzir os juros com o crédito à habitação, repondo uma injustiça que veio pela mão da Troika em 2011 e que ainda não foi corrigida, a possibilidade também de devolver a todas as famílias, assim em sede IRS, parte desse reembolso, mas mais. Também temos que dar aos jovens o sonho de terem casa própria. Não faz qualquer sentido continuarmos a discutir apenas aquilo que é de facto relevante e não tiramos essa questão, que é a Bolsa Pública de Habitação, mas também temos que falar no direito, do ponto de vista do empréstimo, ao regime bonificado que deixou de existir. E, portanto, estas duas opções têm de estar em cima da mesa na visão do PAN para que, seja por via do arrendamento, seja por via da casa própria, os jovens não tenham que adiar o futuro da sua autonomia nem o sonho da sua casa. Por outro lado, também, aquilo que é uma medida, do nosso ponto de vista, elementar de justiça, a isenção do INI, passar esta isenção de 3 para 5 anos. Isto reveste-se da maior relevância, porque sabemos que a asfixia fiscal e tributária que os jovens e as famílias têm em cima de si, vem de facto contribuir para que a fatura mensal continue a aumentar. Por outro lado, a suspensão da possibilidade da penhora da habitação, tendo em conta este contexto. Aquilo que propomos é uma medida extraordinária para o ano 2023. Sabemos que a escalada dos juros, somada à taxa de inflação e todas as despesas, vai de facto agravar a situação económica das famílias e para isso é fundamental garantir que a habitação própria é de facto impenhorável numa circunstância desta natureza. Sabemos que só no caso dos créditos à habitação, só a banca pode efetivamente fazê-lo, mas não nos parece que seja justo, num contexto como ao que estamos a assistir, que deixemos apenas a renegociação para o lado da banca e que não se garanta que nestas circunstâncias nenhuma pessoa é despejada da sua própria casa por força deste contexto económico a que o país e o mundo está a atravessar. E mais, para todas estas medidas não se pode dizer que não há dinheiro. O dinheiro existe, ele está de facto a ser muito mal canalizado. Quando ouvimos ainda agora aqui falar e relembrar e bem das PPPs rodoviárias, que vai custar mais 3 vezes ao país aquilo que deveria custar. Falamos de não custar 5 mil milhões de euros, mas 15 mil milhões de euros. Mas quando falamos